de informação. Para já, os destaques com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Madrugada marcada por assalto ao estabelecimento comercial de Tomar. Partiram a porta e fugiram com a caixa registadora. Quem quiser concorrer ao Pingo Doce poderá fazê-lo no local onde irão decorrer as obras. António Filipe da CDU quer regresso de urgências e medicina interna a todos os hospitais do Médio Tejo e ainda quer abolir as portagens. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Vituri.
Legislativas 2015. A ERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela ERT. Este sábado, entre as 18 e as 19 horas, Raquel Ferreira, do PAM, vai estar na ERT para falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Para o que falta deste sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos continuar com o céu pouco nublado ou limpo. O vento lá em geral fraco, ainda que mais intenso no litoral. Temperaturas máximas previstas: Guarda 23 graus, Porto 26, Coimbra e Faro 27, Castelo Branco e Leiria 28, Lisboa 30, Évora 31, Santarém 32.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, respectivamente primeiro e vice-primeiro-ministro, vão estar hoje em Tomar. A chegada dos candidatos pela coligação Portugal à frente do PSD e CDS-PP está marcada para as 15h30 e o programa de visita irá começar na Corredora, precisamente na sede da Festa dos Tabuleiros, onde os dois governantes deverão ser recebidos por João Vital, mordomo do evento-mor na Bantino, para além, claro está, de uma larga comitiva que se espera poder acompanhar Passos e Portas nesta incursão por Tomar. Haverá registo ainda para a passagem pela Misericórdia na Bantina e para uma reunião com instituições de solidariedade social, encontro que será realizado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A madrugada deste sábado ficou marcada por um assalto ao estabelecimento Os Frutinhos, espaço que está situado na rua Amorim Rosa e que se dedica ao comércio de frutas e legumes. Os estragos foram evidentes e chamaram a atenção dos transeuntes que passaram no local. A porta principal foi destruída quase por completo e, desta forma, alguém se introduziu na loja e roubou parte da caixa registadora. Ou seja, a preocupação dos responsáveis pelo furto, e partindo do princípio de que foi mais do que um, passou exclusivamente pelo dinheiro. Apesar do presumível barulho que terá resultado da quebra da porta, de vidro temperado, a verdade é que nenhum dos moradores das redondezas se terá apercebido daquilo que aconteceu.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Quem quiser concorrer a um posto de trabalho no futuro Pingo Doce de Tomar poderá fazê-lo no local onde irão decorrer as obras, na Nacional 110, em frente ao Regimento de Infantaria, onde estará uma estrutura com pessoal devidamente credenciado para o efeito. Por aquilo que a ERTS apurou, aquela rede de super e hipermercados vai disponibilizar um espaço para que os interessados possam efetivar a respectiva inscrição, sendo que convém sublinhar e recordar quem o quiser fazer mais cedo pode sempre pesquisar na internet pelo site dos recursos humanos do Pingo Doce e preencher a ficha de inscrição ou então deslocar-se a um destes espaços onde esse formulário também estará disponível. Tal como a ERT também já avançou em tempo oportuno, será dado privilégio a quem estiver inscrito no Centro de Emprego de Tomar. Recorde-se que é a intenção do Pingo Doce fixar-se o quanto antes na cidade, sendo que o prazo de instalação está fixado para março de 2016, ainda que o objetivo passe pela conclusão dos trabalhos por altura do Natal. António Filipe, cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária pelo Distrito de Santarém, tendo em vista as eleições de 4 de outubro, esteve na ERTS como convidado do especial Legislativas. A entrevista serviu de base para se conhecer com mais pormenor a posição da CDU face ao estado atual de Portugal, com ênfase para o Distrito e, neste particular, as áreas de captação de investimento e serviços públicos assumiram relevância. Mas foi na saúde que se centraram as maiores atenções de António Filipe, sendo que o candidato a deputado não teve dúvidas em considerar como fundamental o regresso das urgências e da medicina interna aos hospitais de Tomar e também de Torres Novas.
A medicina interna é uma espinha dorsal, não é? Dos cuidados hospitalares.
Sabe que do outro lado depois não vai faltar quem diga que será um aumento de custos.
Será. Será certamente. Mas nós consideramos que o direito à saúde das populações
está acima de tudo.
Está acima de tudo. E, portanto, nós não podemos aceitar que num país onde se gastam 8 mil milhões de euros anuais com juros de dívida, em que nós vemos todos os dias que as falcatruas dos banqueiros nos levam milhares de milhões de euros por opções políticas, porque podia não ser assim, e, portanto, não aceitamos que haja milhares de milhões de euros para cobrir as falcatruas dos bancos e que depois se regateie os cêntimos para resolver problemas de saúde às populações, correspondendo, de facto, àquilo que é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, que é ter acesso a um Serviço Nacional de Saúde Universal. E que nós entendemos que deveria ser gratuito, porque é assim que está constitucionalmente estabelecido, tendencialmente gratuito e não tendencialmente pago. E, portanto, essa é uma, para nós é inquestionável que as valências que se perderam no centro hospitalar do Médio Tejo devem ser repostas e que a existência de uma urgência médico-cirúrgica e do serviço de medicina interna é essencial em qualquer hospital.
Impensável. Foi desta forma que António Filipe qualificou a colocação de portagens na A23 e na A13. O cabeça de lista pela CDU falou em falta de alternativas e ainda dos preços praticados, garantindo que a abolição é o único caminho a seguir.
Isto é impensável. Ou seja, não é por acaso que estas estradas foram feitas sem portagens, as chamadas secutes, sem custos para o utilizador. Não é por acaso. Isso tinha que ver, obviamente, com uma opção de não penalização das populações do interior, não é? E de facilitar a mobilidade no interior. Bom, e com mais um problema, é que qual é a alternativa à 23? Não há alternativa à 23. Quem queira fazer este circuito aqui, do Médio Tejo, esta ligação à beira interior, sem recorrer à 23, isso é praticamente impensável, não é? Enfim, é um autêntico rally paper de uma pessoa ter que fazer esse trajeto e, portanto, com o incómodo, com a demora, com tudo isso. E, portanto, impor portagens na A23 é um completo absurdo e é uma questão que nós não deixaremos cair. Nós apresentámos sucessivos projetos de resolução e até projetos de iniciativas legislativas para travar a imposição de portagens na A23 e na A13, neste troço da A13 que é portajado aqui no acesso a Tomar. Infelizmente não fomos acompanhados pelos deputados dos outros partidos, quer os deputados do PS, quer do PSD, quer do CDS, defenderam sempre as portagens na A23, ou seja, recusaram os projetos do PCP para a rejeição e para impedir primeiro e para eliminar depois as portagens na A23, e é uma luta que nós não vamos desistir, porque esta não há alternativa à A23. Esta estrada não foi feita para ter portagens e estamos a assistir e a forma como tudo isto foi feito, de querer impor portagens numa estrada que não foi feita para ter portagens, conduz-nos ao absurdo de quem não tiver via verde está desgraçado. A pessoa tem que depois pagar aos correios no prazo de não sei quantos dias e depois quando chega aos correios aquilo já lá não está e depois para além disso, como não tem via verde, paga mais porque ainda tem que pagar um sobrecusto absolutamente inadmissível. Quer dizer, as pessoas é que têm o incómodo de pagar. Quer dizer, eles não põem a porta, não põem as cabines de portagem. Ou seja, as pessoas é que têm que se deslocar e ainda por cima as pessoas é que têm que pagar uma sobretaxa por terem de se deslocar. E depois vai... É a administração fiscal que vai cobrar dívidas que são a particulares, dívidas a concessionários. Isto é tudo um absurdo e esta é uma questão que nós não com que não nos conformamos e que não vamos deixar cair na próxima legislatura. Não pode ser assim e, portanto, esta estrada não pode, a A23, não faz nenhum sentido que tenha portagem.
Ou seja, aqui para a CDU não há qualquer meio termo. É a abolição da portagem.
Não há meio termo. Quer dizer, a solução é essa.
Rádio Hertz. Informação.
Esta sexta-feira ficou marcada, um pouco por diversos estabelecimentos de ensino do Conselho de Tomar, pela realização de recepções a alunos e encarregados de educação. Foi o caso do grupamento Templários. Aqui, em particular na escola Jacome Raton, houve lugar à sessão de boas-vindas a alunos das turmas de sétimo ano e dos cursos vocacionais. Num auditório muito bem composto, registo para as palavras de Carlos Ribeiro, que deixou uma mensagem direcionada aos jovens, considerando que a passagem pelo agrupamento tem como objetivo formar cidadãos para o futuro.
Nós pretendemos que os nossos alunos tenham uma formação integral, saiam das nossas escolas com os mais variados conhecimentos em termos científicos, mas também com uma formação a nível da cidadania, que eles saiam das nossas escolas como sendo uns bons cidadãos que consigam adquirir as ferramentas necessárias nas nossas escolas para que, efetivamente, no seu futuro eles sejam os bons cidadãos deste país. Claro que nós, no projeto educativo, temos e pretendemos ter uma visão para o agrupamento. Daí eu resolvi destacar esta frase daquilo que nós pretendemos para o agrupamento como perspectiva atual e do futuro, que é constituirmos este agrupamento como uma referência capaz de favorecer a confiança das famílias. E eu julgo que os encarregados de educação podem seguramente sentir confiança em terem os filhos nas escolas do nosso agrupamento.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração da União de Freguesias Serra Junceira, da Freguesia Urbana e ainda de São Pedro, irá promover, na terça-feira, a partir das 18h30, uma reunião que tem como objetivo principal a reativação da Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã. O encontro, que terá lugar na sede da Junta de São Pedro, é aberto a todos os interessados, proprietários e agricultores do aproveitamento hidroagrícola do Carril. A reunião pretende também informar sobre o ponto de situação e trabalhos em curso naquela hidroagrícola no âmbito do novo quadro comunitário de apoio. A organização, numa nota de imprensa enviada para a ERTS, apela à plena participação dos beneficiários, que deverão, se possível, para além dos documentos de identificação pessoal, fazer-se acompanhar de documentos que comprovem a titularidade das parcelas agrícolas, por exemplo, cadernetas pedreais, contratos de arrendamento, entre outros.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Já estão em marcha as festas do Conselho de Sardual. O evento, que decorre até esta terça-feira, irá merecer a visita de milhares de pessoas e, a exemplo de anos anteriores, será uma oportunidade para se ficar a conhecer aquilo que de melhor se oferece na região em matéria de artesanato, cultura ou gastronomia, sendo que as mostras de saberes e sabores irão, neste particular, centrar maior relevância. A ERTS marcou presença no evento e ouviu Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, que se mostrou confiante no sucesso das festas.
É uma festa que só tem a dimensão que tem e atinge o nível que tem, porque há realmente um forte empenho de todos os sardolenses, não só o sardolense individualmente, mas também todos aqueles que se juntam nas suas comunidades, com as suas associações e que participam ao mais de diferentes níveis. Ao nível artístico, no caso dos ETAs, da Filarmónica e de outras associações, dos resineiros, do resto folclórico, mas também depois com a gastronomia, mostrando aquilo que de bom se faz no sardual, que de melhor se sabe do sardual e a arte que o sardualense tem de bem receber quem nos visita.
Esta é uma iniciativa que, do ponto de vista da concretização, foi possível ou de facto ficou aquém disso?
Não, é possível, é aquele que nós queremos fazer. Porquê? Olhando, e muitas vezes é isto que nos é perguntado, porque muitas vezes as pessoas, quando pensam em festas, e festa do género da nossa, pensam sempre nos grandes nomes, no grande cartaz, nas cabeças cartaz, nos grandes artistas que cá vêm. Bom, a nossa forma de pensar é ligeiramente diferente. Nós, na verdade, fazemos, neste caso, 5 dias de festa, de forma a que não hipotequemos aquilo que é o nosso orçamento, dentro desta área, porque aquilo que nós queremos é que o Sardual, na verdade, tenha arte, tradição, cultura, tenha animação, tenha formação pública nos 365 dias no ano. Por isso, aquilo que, muito bem sabeis, nós temos uma programação diversificada em termos de teatro, em termos de dança, em termos de música, tivemos jazz também este ano, durante todo o ano. E não queremos concentrar, seria possível, mas não é essa a nossa opção, concentrar toda essa energia, inclusivamente essa energia financeira, permitam que assim o diga, em 4 ou 5 dias. Não, são 4 ou 5 dias, são estes 5 dias onde nós realmente temos uma grande animação, onde concentramos realmente toda a nossa população, todas as nossas forças, mas também durante o ano temos animação, temos cultura, temos teatro, temos tradição, temos festa. Queremos que o Sardual tenha cultura e tenha festa durante todo o ano e não só nesta altura.
A Associação Tomarense de Aviação Ultraligeira promove neste domingo o 13º Encontro dos Templários. O evento decorre na pista de Valdonas e espera-se a presença de cerca de 40 aeronaves. Fernando Diniz, presidente da Associação, falou à ERT sobre este encontro que, sublinhe-se, é aberto a todos quantos quiserem assistir.
Dia 20, a partir das 9h30 da manhã, estamos à espera das primeiras aeronaves. A partir, desde que haja nascer de sol, podem começar a voar. Portanto, isto é uma modalidade que só funciona do nascer ao pôr do sol, não é? E não temos uma hora prevista para amanhã. As pessoas que queiram vir tenham condições para poder voar, nós estamos à espera, porque eu por volta dos 7 da manhã já lá estou, não é? E é mais um convite. As pessoas que não se veem há um ano ou dois, até é sempre um motivo para darem uns abraços, não é? E para falarem de aviões. E, em princípio, vem tudo. Os aviões ultraligeiros estão divididos em três classes. Portanto, é a básica, que é o que a gente vê por aqui assim. É a classe 2, que é um intermédio, e a 3, que é o topo de gama do avião ultraligeiro. São aviões que atingem velocidades de 315 km/h, têm trem retráteis, têm passo de hélice variável, portanto já é coqueluche, é Rolls-Royce dos aviões. Portanto vem tudo um pouco. Eu sei que vem o Shark, que é um avião belíssimo, vem vários Land Africa, vem em Quicks, nós somos especialistas quase em Quicks, temos aqui os 3 ou 4. Pronto, vem tudo um pouco, vem tudo um pouco. Quem quiser visitar, tem ali uma variedade de aeronaves que pode regalar ali os olhos, pelo menos ouvir ali um bocadinho de barulho, ver aterrar, ver descolar. É meio diferente, é uma atividade bonita para quem... Se tiver um dia bonito, porque não, um passeio até Valdonas. Vai havendo sempre uns carolas que conseguem, a muito sacrifício, andar com... Vai, isto é bom termo, não é? Pronto, com bastante sacrifício de toda a gente, é assim mesmo, isto aí exige despesas como tudo, ter um barco, ter uma moto, ter um carro que a gente usa todos os dias, tudo isto é a cara das despesas, não é? Isto é um hobby, não tenho dúvida nenhuma, não é? Mas eu não tenho outro. Caçador, por exemplo, que é a cara tem que alimentar os cães o ano inteiro, tem as despesas das viagens, e depois não mata nada por cima, não é?
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, na próxima quarta-feira, os líderes da União Europeia irão reunir para debater os mais recentes fenómenos migratórios. Esta reunião foi convocada por Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, que anunciava no Twitter: convoco uma cimeira extraordinária para quarta-feira, 23 de setembro, às 18 horas, para discutir sobre como lidar com a crise de refugiados. Parece uma coisa tão simples, assim, ao fim da tarde, mas ao mesmo tempo tão complicada. Na segunda-feira passada, 14, na reunião dos ministros europeus, ninguém se entendeu. Um fracasso. Enquanto isso, alguns vão já reforçando os portões e construindo muros. E nós, os que pensávamos que a União Europeia estava bem organizada nos mais diversos níveis da problemática social, vamos esperar para ver o que acontecerá agora. Quando os governantes não se entendem, os sinais são sempre maus. Deixam-nos a impressão de que afinal não pensaram nas coisas, que não estamos bem governados e, pior que tudo, transmitem-nos a ideia de que poderão surgir divergências graves daquelas que são sempre pagas com o sacrifício do povo. A torrente de notícias sobre o problema desta movimentação humana que se tem dado no espaço europeu é avassaladora. Contudo, é genérica, embora impactante. E depois de ver muitas notícias, fico sempre com a impressão de que há alguma verdade que nunca chega ao nosso conhecimento. É por isso que não sou capaz de tirar conclusões imediatas das coisas, nem preferir sentenças perentórias. Enfim, mas se eles, os nossos governantes, também não se entendem, não tenho que me sentir mal por isso. Contudo, o que realmente interessa e é verdadeiramente dramático é que, sejam quais forem as razões, o resultado visível é o sofrimento humano. E não me parece haver maior causa que a luta contra o sofrimento humano por todos os meios possíveis. Só por isso, não deveria haver grande coisa a discutir, ou seja, o esforço de entreajuda numa sociedade evoluída em valores humanísticos deveria ser natural. Não deveria causar qualquer estranheza nem apreensão. O tema da reunião da próxima quarta-feira é a recolocação de cerca de 120 mil refugiados. Mais ou menos o mesmo número de portugueses que saíram do país em 2014. Imigrantes e refugiados são realidades diferentes, eu sei. E as causas da imigração também são bem diferentes. Mas não vamos discutir isso agora. Aquilo que vejo neste fenómeno é, principalmente, o grau de desespero a que pode chegar o ser humano e o nível de crueldade que o provoca. E quanto a isto, não tenho dúvidas sobre de que lado estou. Vendo as coisas assim, não preciso de pensar mais. Mas ainda acrescento, apesar de tudo, enquanto cidadão português e tomando o assunto num sentido prático. Portugal está a envelhecer e, consequentemente, a definhar. Vai perder cerca de 1.500.000 habitantes até 2050, ou seja, nos próximos 35 anos, pouco mais que uma geração. Os nossos filhos estudaram em Portugal, adquiriram por cá suas competências. Nos últimos 10 anos, emigraram cerca de 570 mil. A maioria estará hoje a contribuir para a sustentabilidade social de outros países, muitos não europeus. Não sei se a chegada de 5 mil cidadãos ativos constitui um problema para o país. Ainda vale a pena falar do medo religioso? Gostava. Mas por agora não. Fique bem. Bom fim de semana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.